Saudações, amigos da Mestre Show, vamos começar mais um MestreCast, edição número 14, edição que volta depois de uma folguinha aí de carnaval. Nós estamos de volta ao nosso programa de debates, de informações aqui na Mestre Show. E como sempre, o meu boa noite de estreia, já no embalo, já que a gente renovou a bateria. E aí, Fábio, como é que você tá? Tudo bom? Pronto pra mais um MestreCast, mais uma semana?
Fala aí, que estamos de volta, pós-carnaval, vivos.
Firminho.
Firme, deu pra descansar bem, né? Você foi curtir um pouquinho, né, a praia do Rio de Janeiro, né?
Foi um pouquinho depois,
boa,
né?
Velho? Puta, o Ike mandou pra gente sexta-feira, a gente trabalhando, mandou uma foto no Twitter, vida boa e tal. Primeira coisa que eu falei, cara, tomara que você tropece, que é de boca na areia.
É, né?
Cara, puta, cara. Pô, foi sacanagem.
Gente boa aí também, você, hein?
Foi foda. Mas tudo bem, então estamos de volta aí. É uma imensa satisfação estar de novo aqui falando pra galera do MestreCast.
Legal, Fábio. Eu vou quebrar a sequência, já que acho que é um fato inédito um convidado comparecer duas vezes seguidas no MestreCast, né?
É!
Na semana não passada, mas a retrasada da última edição, o Flávio Vico esteve aqui com a gente falando de Local Search, e ele está de volta para o tema dessa semana, que daqui a pouco a gente vai falar também. Deixa eu dar boas-vindas então de novo ao Vico, já que não precisa se apresentar agora, Vico. E aí, como tá? Tudo certo?
Fala, galera. Falei que sempre podia contar aí quando precisasse, pelo jeito é sempre mesmo, né?
É, foi imediato.
Então aí, vamos falar dessa atualização brava aí. We've got mail.
Então beleza, antes da gente falar do nosso tema, vamos às nossas leituras de e-mails, comentários e abraços no Twitter, já que essa semana a gente se complicou com os abraços no Twitter aqui, tá cheio de comentário aqui.
Nossa, cara, bombou, velho. Tipo, um abraço pro Daniel Vieira, né? Nosso amigo aí do Twitter.
Depois dele, o Dig Wars, que não perde um.
Não
tá
perde
sempre
uma,
aí,
né? Sempre tá aí o Dig Wars. Um abraço pro fanfarrão, Rodrigo Dudu, o Dudu Nobre, que trabalha com a gente, né? Safado,
né?
Manda um abraço pra mim, tá carente, Dudu, certeza, cara.
A gente chama pra você pro próximo MestreCast, viu, Dudu? Não precisa ficar pedindo abraço.
Cara, fazer um de desenvolvimento, de ferramentas, de
aí
funcionalidades pra SEO, né? Pra search, acho que era uma boa, cara.
Pauta anotada, então. Da próxima vez, Dudu que vai mandar abraço pro pessoal daqui pra lá, não de lá pra cá.
Aí.
Outro aqui pro Guto Hip Hop, inclusive, ó, Fábio. Ele agradece aqui o nosso time, nosso MestreCast, e ele ainda faz um comentário, mas ainda não ganhou uma camiseta. E aí?
Não seja por isso, Ike Muniz. Vamos dar uma camiseta pra ele, né?
Olha.
Ó, o negócio é o seguinte, já que você pediu no momento da nossa gravação, você vai nos comentários aqui do MestreCast, deixa lá no seu comentário, fala, ó lá, pessoal da Mestre SEO e tal, deixa o teu e-mail, né, o e-mail que a gente possa entrar em contato. Valeu, sou o Guto que pediu a camiseta, estou aqui e gostaria de ganhar ela, beleza?
Não, foi até uma boa, porque ele vai ter que ouvir o programa pra saber que ele ganhou a camiseta.
Se ele escutar, perdeu a camiseta.
É isso aí.
E se você quer ganhar uma camiseta da Mestre SEO, fica ligado, toda segunda-feira a gente grava. No momento que eu falar, manda um abraço pra você, se pedir uma camiseta, você pode ter a sorte de ganhar uma camiseta, né?
É isso aí, ó, boa, uma promoção relâmpago do MestreCast. Você tá melhorando, o programa 14 já tá ganhando com promoção, já... beleza.
É, cara, arrumando um patrocinador, né?
É isso aí.
Um abraço pro João Pedro Hermel, agradeceu, valeu pelo abraço. Tipo, a gente tá mandando um abraço agora, não sei se a gente já mandou um abraço pra ele.
Abraço também, Leonardo Silva, LRS 2805.
Bruno Pulis também, um abraço.
Um abraço pro Denilson Kreischer, desculpa se errei seu nome, The Kreischer no Twitter.
Um abraço pro Marcelo Sartori.
Um abraço pra Dicas Odonto.
Esse Dicas Odonto aí virou e falou assim, ó, valeu pelas dicas de SEO, meu site duplicou, triplicou o ads. Pô, cara, manda 10% pra gente aí.
Ah, ou então, sei lá, ajuda num tratamento dental aí, pra todo mundo que precisou, né?
Plano dentário para Mestre SEO, a gente agradece. O Niller Barcelos mandou um abraço.
Aqui tem o THB Souza, Thiago.
Luiz Damolin pediu para mandar um abraço para ele e para a galera da Escape Cria.
Beleza, Bruno Pulis, um abraço também.
Um abraço pro Fábio Santos.
Camila PC só mandou um arroba Mestre SEO, MestreCast.
Outra vez, né, que aparece aí. Isso aí. Um abraço pro Pinduca, Ronaldo Bause.
Outro fanfa.
Né? Para quem não conhece, Ronaldo Bause trabalha com a gente. O Pinduca tá falando pra mandar um abraço pro Nestor Soares, que também trabalha com a gente. Os caras tão brincando, né, meu? Um abraço pro Gabriel Reinard. Continua aí, Ike.
Aqui tem também o Rafields. Rafael Carvalho também mandou um abraço. Ele com seu nariz de palhaço aqui na foto do Twitter. Abraço pro Wagner Mix, que eu vi hoje de manhã. Ele vai estar no curso, viu? Ele já falou que ia comprar passagem e tal.
Show, beleza.
Então, final de semana.
Isso, né? Tem curso agora em abril, você
ah,
entende,
é?
Pessoal. E por último, né, o Rafael Figa, que sempre aparece por aí. Um abração, falou que o MasterCast é um dos melhores podcasts que já ouviu. É isso aí, cara, valeu.
E nos chamou de jovens, muito bom.
É, valeu.
Somos jovens.
É isso aí, então vamos fechar o Twitter, concentrar aqui, vamos para os comentários do post, né, Ike?
Isso aí, 14 respostas ao post lá do Local Search, da presença do Vico, que tá aqui com a gente de novo. Um alô aqui pro Eduardo Gaspareto, que elogiou o Searchcast, elogiou o Searchcast, detalhe.
Boa, né?
É, tá ótimo, mentindo, ótimo Searchcast.
Aí, ó, Doc, tá vendo, cara? Você f*** com a gente, cara.
Mas, seguindo aqui o Domício Neto. O Will também mandou uma dúvida e tal. Aliás, inclusive, até aproveitar o Vico aqui, ele também respondeu dúvida no comentário e com o pessoal no Twitter. Muita gente comentando sobre a questão do PIN, do telefone, da carta, né, o Vico? O pessoal tá tendo dificuldade nesse ponto, né?
É, exatamente. Tem muita gente reclamando que só por cartão mesmo, por cartão postal, né?
Exato.
É o jeito, vai demorar um pouco mais, mas tem que esperar.
Beleza, outros abraços aqui do Vavá, Júlio Barros também comentou, Fábio Godoy, Cleiton Map, Reifson também sempre aparece nos comentários aqui, Emerson de Oliveira, que conheceu a gente via Guanacast, inclusive Fábio, a gente participou lá, né, lançou essa semana passada.
É, cara, fazer uma propaganda aí do Guanabara, né, um abração, Guanabara. É nós.
Grande Guanabara.
Né? A gente apareceu na gravação, né? A gente gravou um podcast com o Guanabara sobre links patrocinados. É, acredite se quiser. O Ike Muniz já trabalhou com links patrocinados e passou todo o seu conhecimento lá pro Guanabara. A gente fez um basicão, né, Ike? Sobre
isso.
Como que funciona os links patrocinados. Então, só digitar lá, acho que é o último Guanacast publicado, né?
É, eu não vi nenhum. É, eu também não vi nenhum.
Não sei se saiu nesse final de semana, eu posso checar aqui. Mas é só você entrar no Guanabara, podcast número 94. É o que tá ali na capa do site do Guanabara. Você pode escutar tudo sobre links patrocinados, aprender como é que funciona e tudo mais. Então, vai lá, fica de olho, comenta lá. Fala que a galera da Mestre Sil é sensacional, que eles têm que voltar em outro podcast que o Guanabara chama
de. Isso, boa. Ó, isso aí. Gostei de ver. Alex Leite comentou aqui também, elogiou o MestreCast. Ele falou que eu sou um cara engraçado, que ele racha o bico, cara. Eu não sou tão engraçado assim.
Você?
Aqui, ó, abrindo aspas aqui, ó. Putz, esse Ike é muito engraçado, eu racho o bico.
Boa.
Né? E aí ele deixou até uma dúvida aqui, que no Searchcast ele falou que o Ariel disse que os microformats não influenciam em nada no ranking. Mas será que microformatos de endereço não auxiliam na busca por local?
Boa. Eu acho que ele tocou num assunto interessante, né, Vico? Porque, pelo que a gente entende, uma coisa vai levar a outra, né? Se você colocar o microformat, fica mais fácil do Google extrair o endereço da sua página, né? E conectar todos os reviews juntos, né, Vico?
Então... Isso, exatamente. É muito mais fácil para ele identificar ali que aquela parte é o endereço. Tá? Muita gente pergunta, ah, posso escrever o endereço só na página e tal? Pra que só escrever, né? Com microformats ali indicado já, é bem melhor.
E outro detalhe, né? Hoje em dia o Google tá melhorando a interface dele, né? Pra exibir mais detalhes dos microformats. Então, não só, saindo um pouco dessa área de local, tá, Ike? Trazendo um pouco pra área de, por exemplo, receitas, né? Que o Google lançou agora nos Estados Unidos. Questão de review de produto em si. O Google tá extraindo informação e colocando na interface dele ali de busca. Então, não afeta diretamente o ranking, mas instiga o usuário a clicar no seu resultado, entende? Então, isso faz o diferencial de você utilizar microformats. Então, é por aí.
Beleza, seguindo aqui os abraços e os comentários, Flávio José, ele até deixou uma estratégia diferente aí, pensando assim, se colocar um computador na saída de um restaurante, pedir para a pessoa na saída fazer um review e oferecendo um cartão de desconto, que se pode ser uma boa, enfim, ele deu uma ideia.
Uma ideia, né?
O pessoal tá saindo, ó, você faz um review aqui...
Se o pessoal ia parar ali na hora que tá indo embora, né? Mas você pode dar uma promoção mesmo assim, dar um cartãozinho lá pro cara, com o endereço e tal, pra ele entrar no seu places lá e fazer um review. Vale também.
É, podia, tipo, um cartãozinho no final, você quer dizer. Isso, top, é, dá um só, na hora de fechar a conta, né? Entrega um pra cada um. Pra cada pessoa que deixar um review lá, ganha 10%. Legal.
É, pode ser. Aqui, e por fim aqui, o Marcos Elias também deixou um comentário, achando que daqui a um tempo deve ter SEO específico para local, porque quando nos casos em que a concorrência é enorme, por exemplo, baladas e bares e restaurantes na Vila Olímpia, por exemplo, aqui em São Paulo.
O que eu tenho visto lá dos Estados Unidos, e o Vico também acompanha, né, Vico? Tem surgido cada vez mais empresas especializadas só em local search, né?
Para certas empresas só interessa o local search, né? Não quer gente de longe que não vai para aquele lugar ali.
É muita empresa pequena, né? Por exemplo, como é que você quer que um restaurante, como é que você quer que uma balada, igual ele mesmo falou, como é que você quer que ele ranqueie no Brasil inteiro, né? Não é o foco dele, né? Então é um nicho diferente de empresa. É o que a gente vê mais no Brasil, né? Que é, às vezes eu falo muito isso com o Pelati, com o Juliano lá da agência O5, aliás, um abraço pra eles, né? Que eles atuam em um nicho um pouco diferente do que a Mestre SEO, né? A O5 trabalha num nicho diferente, onde eles atacam mais empresas de pequeno porte que elas têm um grupo muito usuário muito nichado, né? Um cara muito específico, muito de uma região, com um tipo de serviço específico. Esse é o tipo de empresa que precisa de um local search bem feito, né? Um trabalho de local search bem feito.
E para encerrar, ele deixou só uma pergunta, se vocês podem dizer, se vocês têm a informação de que critério será que o Google usa para classificar os resultados locais, se é proximidade do usuário, mais a data da inclusão, ou são outros fatores?
Foi tudo que a gente falou, né? É uma somatória de tudo. Localidade, proximidade do usuário, como ele falou, informação completa na própria página, né, Vi? Questão de reviews e comentários, acho que citações.
Isso, é. Quanto mais informação, melhor, e a localização é primordial, né? Você tá num lugar que a pessoa tá buscando ou que ela tá especificando na busca. Agora, o resto todo é importante. Se todo mundo estiver ali no mesmo lugar, você vai ter que se diferenciar nos reviews, nas citações e tudo mais.
Certíssimo. Então, fim dos e-mails, vamos voltar ao nosso programa número 14, o MestreCast. Antes a gente voltar de falar do MestreCast 14, de falar do tema, Fábio, nós temos mais novidades no Expon, né? Aliás, recheado, cara. Depois de 2 semanas aí, tem muita coisa pra falar, né?
O Expon tá rolando, tá muito bacana, é um evento que o Mestre SEO tô ajudando a organizar, né? Tô participando aí na organização, que vai acontecer, como a gente falou no último cast, dia 21 e 22 de julho, aqui em São Paulo. E a gente já confirmou mais alguns nomes, os dois últimos que a gente publicou foi o Jim Boykin e o John Henshaw. O Jim Boykin, pra quem não conheceu, cara, é um dos pais do Link Building, é um dos caras que começou o Link Building, um dos mais respeitados no assunto de Link Building. Ele vai vir pro Brasil. Esse cara é um gênio, as palestras dele são animais, assim, sabe? Ele tem o poder, pra vocês terem ideia, de recusar a dar palestra, por exemplo, no SMX, no PubCon, e ele ficou muitos anos sem querer dar palestra porque sequer motivava ele, sabe? Ele deu uma palestra no PubCon Las Vegas e agora ele voltou, tá com tudo, né? Ele vem pro Brasil, não sei se ele vai palestrar esse ano nos Estados Unidos de novo, mas ele tá super animado pra falar aqui no Brasil. E o John Henshaw, pra quem não conhece, ele é o cofundador da Raven Tools, né? Que é uma das maiores empresas de software para SEO, para search, que estão no momento, né? É uma empresa que concorre ali. Eu diria que é mais importante, né, Vico? A Raven é uma das que está ganhando mais mercado hoje em dia.
Muito, a gente sabe, vai lá nos eventos lá, a gente ouve falar muito da Raven.
E ele tá vindo pra cá, vai falar sobre ferramentas de SEO, ele tem um conhecimento muito vasto nessa área de SEO também, vai ajudar a gente bastante em diversas palestras por aí, mas se você quiser também conhecer muito bem como que funciona a Raven, eles vão ter até um stand lá pra poder explicar direitinho. Então, dando um spoiler assim do que vai acontecer, Ike, a gente vai ter um painel de Link Building Internacional no nosso evento, que vai reunir o Jim Boykin, um dos pais do Link Building, o Todd Malicoat, que é um filho do Jim Boykin, ele aprendeu tudo que ele sabe, segundo ele, com o Jim Boykin, deve tudo ao Jim Boykin, e o Will Reynolds, que é um dos caras mais modernos, assim, de Link Building, um dos caras que vem explorando de formas diferentes, assim, Link Building, e vem ganhando muito respaldo nos últimos, vamos dizer assim, 8 meses, 12 meses aí no mercado, ele vem ganhando muita força, o nome dele vem ganhando muita força nos eventos. Então, você não pode perder, cara, se você quer aprender mais sobre search, se você quer aprender mais até mesmo sobre social media, né? A gente vai ter mais alguns palestrantes divulgados durante as próximas semanas sobre social media. A gente tem uma grade inteira de social media, então vai lá, www.expom.com.br.
Agora sim eu vou falar do nosso tema da semana. Vamos voltar aqui pro MestreCast 14. E a gente vai falar sobre um tema que é bastante importante, né? A gente sempre dá um foco nisso, inclusive até lá fora. A questão do conteúdo, que é o nosso tema, é bastante discutida, é bastante abordada. E principalmente, como produzir um conteúdo muito bom, né? Como produzir um conteúdo amigável para a internet, para poder agradar quem está lendo e nosso amigo robozinho de busca que está ali fazendo o trabalho do dia a dia para ajudar a gente nas posições do ranking, né, Fábio?
Exatamente. Eu acho que conteúdo é um dos pilares, né, para a gente trabalhar SEO em cima de um site. Existem vertentes, né, eu entendo que, assim, depende muito do jeito com que você olha para conteúdo. Ele pode ser a base ou ele pode ser o meio para o sucesso. Quando a gente fala de produzir um site de qualidade, eu acho que é realmente inevitável você pensar em conteúdo, pensar em uma estratégia de conteúdo muito sólida, senão você não consegue sucesso. Então, acho que uma das grandes preocupações e perguntas, né, que a gente tem sempre, né, pô, como é que eu faço conteúdo? E hoje é o que a gente vai falar aqui.
E a gente escolheu esse tema hoje, logo pela manhã que a gente se reencontrou na empresa, né, que o tema está em torno de uma atualização do Google muito recente, né? A gente não vai aqui falar especificamente dela, mas a gente vai dar uma pincelada e vai girar o assunto em torno disso, que é a questão do update do Panda, né? A questão do Google Panda Update, que aconteceu recentemente e aí gerou todo esse barulho em torno do conteúdo e provocou também a gente a falar desse tema, né, Fábio?
Exatamente. É para os que viram aí, né? A gente publicou na última semana um post falando sobre o problema de conteúdo que o Google veio a lidar. O Google entendeu que ele podia melhorar a experiência do usuário, a experiência do que o usuário estava clicando, né? Estava encontrando, utilizando o seu sistema de busca. E ele limpou, basicamente, diversos resultados de baixa qualidade. Você pode entender melhor, a gente tem um post exatamente disso aí, que vai estar linkando aí para vocês no nosso artigo aí, logo aqui embaixo no post do MestreCast. E aí o Google viu que diversos sites, principalmente, né, Vico, de diretórios de artigo, que eles traziam isso, baixa qualidade. Foi até o que o Matt Cutts falou em vídeo, falou, meu, que são páginas que normalmente o usuário não vai virar e falar assim, olha, como eu gostei desse conteúdo, gostaria que meus amigos, minha família lessem isso aqui também, as pessoas do meu nicho lessem isso também. Mas sim, aquele conteúdo é jogado lá, digamos, vamos usar um termo de baixo calão, né? É vomitado lá naquele diretório. De qualquer forma, as palavras são jogadas lá com a esperança de você adquirir link, seja numa resource box, que a gente chama, né, caixinha do autor, ou ainda no meio do artigo. Então, o Google entendeu que essas páginas e de outros sites também que usam conteúdo de muita baixa qualidade, com pouco texto, com conteúdo repetido, que essas páginas podiam receber um valor um pouco menor do que eles estavam recebendo. E aí eles projetaram um algoritmo para simplesmente abaixar esse conteúdo de baixa qualidade. Então, é isso que gerou o algoritmo do Panda, né, Vico?
Isso mesmo. Eles identificaram, né, padrões que tinham nesses conteúdos ruins aí, digamos assim, ou que eram copiados, ou que eram com keywords, stuffing, ou texto inútil mesmo, que o pessoal só escreve para dizer que tá falando sobre aquilo e ranquear alguma coisinha ali. Foi tudo embora, né? Pelo menos tá indo, né?
Ainda a gente tá vendo, né, que realmente afetou de verdade. Segundo o Google, ele diz que quase 12% das consultas, né, que são feitas no próprio buscador foram afetadas por esse novo update. Então é bem significativo, né, Vico? Acho que de cada 10 consultas, uma foi afetada no Google. Acho que é muito relevante quando você olha esse ponto. Então, eu acho que o que o Google fez foi dar um passo à frente do que, digamos assim, de trazer melhor, uma experiência melhor para os usuários. E não somente falar assim, ah, esses sites são ruins, eu vou punir eles. Não. Ele falou assim, meu, como eu posso melhorar a experiência do usuário que utiliza a minha ferramenta de busca, né? Esse é, assim, a motivação com que a gente trouxe, assim, a pauta aqui pro Ike, falou, meu, vamos falar de conteúdo, porque o Google tá olhando muito para conteúdo hoje em dia, né, Ike?
É isso aí, Fábio, é o tema mesmo em torno do MestreCast. A gente quer trazer aqui situações e dicas para você ficar atento a não produzir um conteúdo de baixa qualidade daqui para frente. A gente tem que ressaltar até que inicialmente essa atualização está lá quente nos Estados Unidos, aqui ainda não tem notícia concreta, né? Mas não vai demorar, né, para chegar aqui e nos outros lugares também que o Google está atuando.
É, então, Ike, a gente tem algumas informações, né? Segundo o próprio Pedro Dias, a última vez que ele tweetou sobre o assunto, ele falou que o Panda já estava preparado para português, mas ainda não estava efetivo, mas a gente já pegou o que a gente acredita ser uma atualização do Panda em um website brasileiro. Era um domínio com estação.com.br, falando de língua portuguesa, mas estava hospedada nos Estados Unidos. Ok, não sei se o algoritmo ele analisa a linguagem, ou se ele analisa em qual país está hospedado, agora já não sei. Mas a gente tem um website nosso que, vamos dizer assim, né, é um diretório de artigo e ele sofreu com essa atualização. A gente tem um caso real para estudar, eu acho que essa é a maravilha do nosso trabalho, né? Quanto mais casos, quanto mais sites de testes você tiver, melhor para você notar esses updates. Então a gente tem um caso na nossa mão onde a gente tá estudando, tá olhando, olha, pelo jeito parece que rolou a atualização do Panda por aqui.
É, já faz um tempinho, né, que o Pedro Dias soltou esse tweet aí do Panda em português, já tá preparado.
No carnaval, né?
Então, já faz um tempinho, então é possível, né, que já esteja rodando, e a gente já viu esse caso aí de um site em português. Mesmo que não esteja rodando, tem que ficar esperto.
É, exatamente.
Agora, se a gente está falando que o que envolve essa atualização e o que trouxe nesse tema pra gente é o conteúdo de baixa qualidade, eu passo para você, Vico, o que é um conteúdo de baixa qualidade? Como é que o usuário, o ouvinte nosso, distingue um conteúdo de baixa e um conteúdo de alta? É só pelos links, é pelos comentários, é pelo tamanho do texto?
Bom, pelo que andam se falando aí, questão de link não é muito importante agora nesse conteúdo ruim aí que está sendo pego nessa atualização, né? Então, assim, para o site como um todo, sim, questão de receber links e tal é um pouco importante para esses sinais aí de conteúdo bom, mas é principalmente o texto mesmo. E aonde que ele tá, onde que ele vai aparecer, né? Tem site aí com propaganda para tudo quanto é lado e tal. Isso é um fator para denunciar que o conteúdo é suspeito. Mas o conteúdo em si ruim é o conteúdo duplicado, que foi roubado de outro lugar, copiado assim, mesmo que manualmente. E conteúdo que não agrega nada, que foi escrito só para colocar keyword ali, muitas vezes cheio de keyword repetitivo, né, com keyword stuffing, é o principal. Tá?
Outro detalhe que eu acho que não entendi claramente, se o Vico comentou, né, Vico, é muito de também conteúdo duplicado em si, né, aquele cara que vai lá, faz de propósito, né, eu não sei, a tradução para português de novo é aquele questão de syndicated content, né? Que tipo, você vai distribuir, é distribuição, né? Você faz distribuição de conteúdo em vários blogs, em vários diretórios de artigo, mesmo conteúdo com a mesma informação, sabe? Para tentar ganhar algum benefício com aquilo. O Google não gosta disso, ele vai olhar e falar: meu, por que eu tenho que exibir 10 vezes o mesmo artigo? Entende? É um pensamento do ser humano. Pra que eu preciso ver 10 capas do mesmo livro, entendeu? Em 10 estantes diferentes? Por que eu não tenho um estante só aquele livro? Então, é uma das coisas. Eu gostaria de adicionar até, o Ike, nessa questão de como identificar esse conteúdo de baixa qualidade. Na semana passada a gente teve o SMX West, lá na Califórnia, e o Bleco, que é um outro search engine, foi perguntado pro criador do Bleco como que ele identificava spam, né, esse tipo de site que o Google tá olhando. E três coisas, né, que o Vico falou exatamente. Participação em ads, né, em afiliação, em alguma coisa assim, por exemplo, AdSense, aquele, tipo, você pode considerar aqui no Brasil, né, Hot Words. Lá nos Estados Unidos, acho que é o Conteira, tem vários modelos diferentes. Esse tipo de rede de publicidade é normalmente associado associado a um domain authority um pouco baixo, tá? Se você for olhar, se tiver uma autoridade de domínio ou uma página com autoridade baixa também. E questão de ser conteúdo muito pequeno. Então, normalmente, o que você vê no Brasil, por exemplo? O cara quer ranquear, por exemplo, a Ana Hickman caiu na passarela do carnaval. O cara vai lá e escreve duas vezes: nossa, a Ana Hickman caiu no carnaval, não sei o que, confira fotos da Ana Hickman caindo e vídeos da Ana Hickman caindo no carnaval. Tum! Dá um publish pra ranquear o mais rápido possível. O cara escreveu um parágrafo. Não é uma matéria tão boa quanto, sei lá, um Estadão, quanto o Globo.com poderia publicar, falando, poxa, ela tava lá, a gente entrevistou ela, ela falou que o salto dela quebrou e não sei o quê, a gente tem entrevista com ela, sabe, trazendo uma qualidade boa. Na verdade, o cara tá só botando duas, três linhas pra simplesmente
jogar. Às vezes nem é, jogar. Às vezes não são só duas ou três linhas, tem gente que consegue escrever três parágrafos em cima da mesma frase, de novo, de novo, de novo, e fica aquele negócio repetitivo,
tá na cara. Sabe, é isso que o Google tem olhado muito, né, Vico, nessa questão do Panda Update. Então, eu diria, que só pra complementar o que o Vico tá falando com alguns exemplos.
É, né? Isso mesmo, né?
Então, a gente identifica esse tipo de conteúdo e aí o que a gente precisa mudar, né? Agora é hora de pensar adiante, já que a gente tem essa punição iminente aí, e a gente precisa pensar em alterar isso. É tirar esse conteúdo, é reotimizar? O que muda para quem tem conteúdo ruim no seu blog, para quem identifica isso, ou para quem acaba sofrendo sem saber, né? Colocou o conteúdo lá e de repente viu que caiu nesse problema.
Eu acho que o primeiro passo, né, é você definir o que você pode fazer. É, imagina que você tem uma situação, você tem trabalha em um projeto que você identificou que o blog, por exemplo, daquele projeto é um blog que simplesmente ele copia artigos de outros lugares, vamos dizer assim. E aí você vai indagar realmente os responsáveis e falar, meu, e aí, o que a gente vai fazer? Isso aqui das duas uma, ou a gente vai perder a qualidade, né? A gente não vai ranquear tão bem. Ou a gente faz alguma coisa, ou a gente larga aí pra deixar e ver o que há. No meu ponto de vista, a gente tem três cenários, tá, Ike? Todos são, sempre pensando no preciso fazer algo, tá? O Nabo vem aí, o Panda vem aí, né? Uhum. Então você podia botar depois ali pra galera do Mestre Cash a propaganda do Panda. É muito legal, o Panda vem aí, e a hora que o Panda aparecer, ele vai dar um belo de um tapa no seu site. Ele vai realmente botar onde seu site deve estar ranqueado. E aí, primeira coisa, se você não tiver recursos, se você não tiver como editar essas páginas, na minha visão, a melhor opção é dar 404 nessas páginas. São páginas de baixa qualidade, baixa experiência para o usuário, estão só colocadas lá, simplesmente por jogar lá para ver se atrai algum paraquedista, meu, tira essa página de lá, dá 404. Por quê? Porque a gente trabalha com um conceito hoje em dia que chama crawl budget, ou seja, o Google gasta um determinado tempo para indexar a informação dentro do seu site. Agora, o próprio Google diz, eu não gosto de perder tempo com conteúdo de baixa qualidade. Eu não quero ficar no seu site vendo que seu site só tem conteúdo de baixa qualidade. Se eu ficar vendo que 90% do seu conteúdo é baixa qualidade, o seu site, para mim, vai ser de baixa qualidade. Isso faz total sentido, total sentido. Então, na minha visão, você produziu 1000 páginas em 2 meses, que sejam lá só de conteúdo duplicado, replicado e tal, você não vai conseguir mudar, não vai mudar, deleta tudo, apaga tudo e retorna 404, tá? Um outro cenário, você consegue editar, mas consegue editar, digamos assim, em um volume bem restrito. Então, a alteração que eu sugiro é, primeira coisa, coloque no index em todas essas páginas de baixa qualidade. Vá reeditando uma a uma das páginas, e quando você terminar de editar, ela ficou um conteúdo bacana, ela ficou bem preenchida, tira o noindex dela, e aí o Google vai voltar a exibir ela no índice para poder realmente mostrar o conteúdo de alta qualidade. Algumas pessoas me perguntaram isso no Twitter, pô, mas qual a diferença de dar o 404 e dar o noindex? No 404, o Google não vai mais gastar o tempo indexando a sua página. No noindex, ele continua indexando a sua página. A diretiva noindex simplesmente fala para ele, meu, Google, eu não quero que você exiba quando alguém buscar. Se a minha página fosse relevante, eu não quero que você exiba a minha página para o usuário. Mas o Google continua revisitando. Então, o crawl budget é gasto com essas páginas, tá? Então, aos poucos, você vai fazendo essa alteração, tirando no index para mostrar para o usuário e o usuário ter uma boa experiência. Por fim, o que eu sugiro, né? É que você crie super artigos. Como assim? Você vai pegar artigos do mesmo assunto e juntar todos eles em um único artigo. Então vamos supor, você tem um artigo falando sobre o Panda Update Não, vamos falar do carnaval. Você tem o carnaval, você tá falando, tem um post do Roberto Carlos escorregou e para entrar no caminhão dele, um outro post Roberto Carlos jogando flor, um outro post Roberto Carlos na comemoração, outro post Roberto Carlos fazendo tal outra coisa. Então, ao invés de você ter um post para cada, meu, faz um super artigo da participação do Roberto Carlos no carnaval de 2011. É muito mais interessante para o usuário. Então faz essa página e todas essas outras URLs que você tinha criado, dá um 301 para essa página, para essa super página que a gente chama. Então eu vejo esse cenário, tá aí, que eu não vejo algo diferente, tá?
Algo a acrescentar aí, Vico, dessa análise do conteúdo?
Não, acho que ficou bem completo, assim, é só, acho que assim, quem tem mais que se preocupar é quem tava fazendo isso de propósito, né? Agora, assim, quem tá lá, assim, eu não sei se meu conteúdo era de tão boa qualidade assim e tal, essa última dica do Fábio aí é ideal, assim, pra quem tá mais preocupado, mas quem fazia de propósito mesmo tem que usar as primeiras, né, que dá um no index lá e tentar mudar tudo isso aí, e, ou então jogar fora mesmo, que já que não servia pra nada, pode passar de fazer mal, né.
Ô Vico, e uma sugestão, você que é um cara muito focado em analytics, assim, você pode dar uma sugestão para os nossos ouvintes do MestreCast, de como identificar, tipo, quais são as minhas páginas que perderam tráfego? Tipo, vamos falar aqui, amanhã o Pedro Dias tweet, fala, pessoal, o Panda já tá pegando no Brasil, quem foi punido foi, e vamos ver o que deu, né? Como que a pessoa pode ver que ele perdeu tráfego de uma página, por exemplo, lá no Analytics?
Poxa, primeiro separa, né? Separa as suas páginas do blog e tal, de conteúdo mesmo, e vai verificando pouco a pouco.
Separar, você diz fazer o quê?
Fazer uma segmentação, um segmento avançado para cada, pra cada assunto seu aí, né? Ou cada área mesmo. Às vezes você tem uma área que é de busca de produto, outra área que é mais de conteúdo mesmo, tal. Pega tudo isso aí e vê se casa, né, com esses updates. Às vezes, vê se não foi, lógico, nenhum problema que você teve internamente aí, um servidor, alguma coisa que caiu. Mas, e vê se não persistiu também, né?
Então, mas tem algum relatório lá dentro do Analytics, por exemplo, falando onde você possa virar e falar assim, meu, olha esse relatório aqui que ele te dá um indício de quais foram as páginas que foram afetadas.
Assim, o principal é olhar a top landing page, né? Assim, você teve uma queda aí brusca nas suas top landing pages, quantidade de landing pages e depois o volume delas, né? Porque elas podem ter caído muito aí no ranking, então recebendo bem menos visita agora, ou mesmo ter sumido, veio lá para trás e você está recebendo visita em poucas páginas agora, menos do que você estava recebendo antes. Separa por data aí, coloca o dia que a gente sabe que foi a primeira vez do update, foi dia 23, 24, né, por aí.
Isso.
E depois vai vendo semana a semana, se você tem uma queda e tal. E também tem aqueles plugins, se você lembra o nome, Fábio?
Putz, cara, aquele do
Enhancer. Unusual Traffic, alguma
verdade,
coisa assim.
Já testei,
ele funciona bem pra volumes menores, né? Pra quem tem mais de 1000 landing pages aí, ele é meio complicado, mas quem tem poucas páginas, você usa lá, ele mostra as páginas que tiveram mais ou menos 10% de tráfego na última semana, onde teve o tráfego que oscilou mais na última semana. É interessante também.
Beleza, era isso mesmo, Vico, mesmo que eu queria que você colocasse pro pessoal. É muito, muito do que você faz pra gente, então. Beleza.
Então a gente identificou aí o conteúdo, analisou tudo, todo o nosso conteúdo, e agora a gente entra na segunda parte aqui do nosso MestreCast, que é olhar o outro lado. É fazer o conteúdo bom, né? Já que a gente tem o conteúdo ruim, ou então quer evitar problema, a gente precisa produzir algo positivo, a gente precisa produzir algum conteúdo bom, né? Como é que a gente pode começar, então, a instruir nosso pessoal a criar um bom conteúdo? É mesmo... estudar o tema, é mesmo saber escrever, qual é a instrução inicial? Não sei se o Vico pode falar já de início e o Fábio complementa com relação a um bom conteúdo para evitar o problema do Panda, para evitar a chegada aí do Panda até o seu site.
A primeira coisa foi o que a gente falou, que assim, não tá preocupado só em ter um conteúdo sobre aquele assunto, né? para querer saber mesmo qual é a dúvida das pessoas, o que que é que o pessoal tá buscando aí para dar de informação, né, para entregar de volta. E aí é trabalhar com as pessoas certas, para gerar o conteúdo bom de verdade, né, informação que não vai estar errada e tal.
É, muito que a gente prega muito, né, como o Vico falou, descobrir o que as pessoas querem, né. Esse é o grande ponto, você tem que entender o que as pessoas do seu nicho querem. As pessoas colocam o que elas querem em algum lugar, por exemplo, elas têm uma rede social onde ela vai lá e fala o que ela gosta, o que ela sente, o que ela quer escutar. Então, se ela tem, vai nessa rede social, por exemplo, Yahoo Respostas, por exemplo, Orkut, por exemplo, YouTube. Busca as palavras-chave do seu assunto dentro dessas redes sociais e veja o que as pessoas falam. Teu público está no Twitter? Poxa, monitora essa palavra no Twitter e vê o que as pessoas pesquisam sobre aquele assunto, né? Ou falam sobre aquele assunto. Então, traz aquilo para o seu site. Visita site concorrente, é óbvio. Vê lá o que ele está falando, sabe? Vê o suggest do Google, por exemplo. Vê quais são os termos que o Google está sugerindo. Aqueles termos são baseados em consultas dos usuários, entende? Então, baseado nesse tipo de informação, nesse cenário, você vai olhando diversos canais de comunicação e fala, meu, o que as pessoas estão falando, tá? Isso, aquilo, beleza. E aí, qual que é o próximo passo? Eu acho que você é a pessoa certa para falar. Digamos que eu identifiquei o nicho, identifiquei o assunto, identifiquei o tópico, né? Identifiquei alguma coisa para você escrever. Como que você procede? Porque você que faz isso pra gente na Mestre, né? Você faz isso muito bem pra gente. Como que você trabalha realmente em criar um pouco mais de qualidade ou pensar melhor no conteúdo?
Então, acho que assim, um ponto interessante de tudo, é como eu comentei na pergunta, é a questão do estudo, é a questão de você analisar o seu assunto, como você falou, Fábio, você escolheu, o assunto está determinado. Agora você vai buscar fontes seguras e fontes confiáveis, né, de qualidade, para você embasar o seu texto, não copiar, né? Porque daí a gente cai no problema de duplicagem e de coisas que podem levar a uma punição. Mas estudar isso, entender aquilo, absorver diversos lados, diversas fontes, e aí bolar o texto mesmo da estrutura natural, né? E começar sobre o que é o assunto. Se for trazer um guia, coloque em tópicos, que é uma coisa bem mais legal. Você lista todas as situações ou todos os exemplos que você quer trazer. Se quiser colocar em números, que aí depois você faz aquele top 10, né? Então, eu acho que essencial é você saber escrever, claro, ter uma noção de escrita, porque eu acredito que se você escreve mal, as pessoas também não vão te dar crédito, elas vão ler o seu artigo, vão achar que você é muito ruim, né? Poxa, esse cara não sabe escrever, olha só, tá tudo bagunçado, né? Pontuação, organização das ideias. Não vou mais ler esse site aqui, vou embora e esse conteúdo aqui é ruim. E além disso, a questão de estruturar mesmo o pensamento, né? De você trazer conteúdo confiável, bem organizado em termos de conhecimento, para a pessoa que tá lendo você, ela pega e fala, poxa, eu estou entendendo o que ele está falando, isso aqui faz sentido, eu aprendi o que ele disse aqui. São coisas que eu acho que acrescentam e dão crédito, dão um selinho de conteúdo bom. Então, meu conselho como escritor, né, como jornalista, é estuda o assunto, reúna fontes, pense numa estrutura que seria bacana para o seu usuário em termos de entendimento. Se você vai descrever uma situação, um problema, um caso, conte com detalhes o que é, o que levou aquilo, apresente um exemplo. Se você vai ensinar alguém a fazer alguma coisa, coloque em tópicos. Se você vai contar uma novidade, idem, dá um histórico. Você tem que envolver a pessoa no seu texto e não só jogar lá todas as informações e deixar que ele se vire, que ele apanhe para entender aquilo que você quis passar.
É uma coisa que eu acho que a gente ainda não falou, né, e que a gente aprega muito isso no nosso curso, né, questão de conteúdo, e é uma dica que a gente sempre colocou no curso. Por exemplo, você tem que falar sobre algum tipo de produto, a fonte mais genial de ideias é o Mercado Livre, as dúvidas do Mercado Livre. Você oferece um ventilador Mallory, por exemplo, que eu tenho aqui no meu quarto, um ventilador Mallory, vai no Mercado Livre, vê todas as dúvidas que os usuários estão jogando para o vendedor daquele produto, e pega aquelas dúvidas e usa aquelas dúvidas para colocar na descrição do seu produto. é uma delas. Aí eu tava, enquanto você tava falando, eu falei, meu, acho que ninguém nunca usou essa ideia que eu vou falar agora. Olha pra você ver, primeira mão no MestreCast. Imagina que você tem que escrever, você é um site de review de lugares. Lugar de qualquer forma, seja restaurante, balada, alguma coisa. Que é uma coisa que você mesmo, Ike, já trabalhou, né? Já fez conteúdo sobre isso. Por que não utilizar o review do Google Places e do Foursquare para poder ir e embasar o seu texto? Sabe, vê lá, vai no Foursquare, você acha a venue, né, o lugar em si, vê as tips que as pessoas estão deixando lá, veja o que as pessoas estão colocando, item a item, baixa aquelas tips e coloca, descreve, usa aquelas tips para você realmente embasar o seu texto. Vai na própria página de Places, né, e vê quais são os reviews que os usuários estão deixando sobre aquele lugar e monta também o texto descritivo desse lugar. Então, meu, você que tem um site de review de lugares, poxa, aí tá uma fonte interminável de conteúdo, de ideias pra você, né? Eu acho que é essa que tem que ser a manha do cara que vai fazer conteúdo de alta qualidade, né? Que você identificar onde as pessoas estão deixando opinião, dúvida, qualquer informação sobre o que você vai escrever, né?
É, exatamente. Esse é uma grande fonte, uma bela de uma ideia. A questão do Mercado Livre, de achar locais, dúvida, onde as pessoas têm dúvidas, né? Próprio Yahoo Respostas, que você já falou, né? Você vê uma pergunta lá, ou a frequência de uma pergunta, você imagina, poxa, eu posso fazer um texto completo aqui para ninguém precisar escrever mais uma pergunta ali. Eu vou sanar todas as dúvidas dela num texto só, que vai sair melhor que encomenda para aquela pessoa. Você vai ter uma coisa legal. Quer ver uma coisa que eu vi hoje, que eu achei bem bacana, num desses portais grandes aqui, tem uma matéria na home sobre tatuagem, que é um guia completinho mesmo, de quais os locais que mais doem, as precauções, o antes e o depois e tal, como escolher uma pessoa para fazer. Então, ao invés de a pessoa ir lá no tirar uma dúvida, o cara já fez um guia inteirinho, o antes, o durante e o depois. Então,
show.
Quem vai precisar de buscar outras dúvidas, né, de tirar essas dúvidas? Já tem um texto inteiro ali, onde a pessoa entra e lê. Se ela está com dúvida no momento de fazer uma tatuagem, ela já vai sanar aquela dúvida e falar, poxa, verdade, eu vou fazer uma tatuagem. E ali mesmo ela já vai ver os próximos passos. Então, é questão de pensar mesmo com o seu usuário. O que ele vai ler, o que ele quer ler. E se ele fosse ler, ou se você fosse um usuário, o que você gostaria de ler com relação ao assunto que você escolheu, né? É uma dica de conteúdo bom isso.
E relacionando muito com o que eu e o Vico a gente trabalha, né, em termos de link building, uma evolução de escrever conteúdo simplesmente é você pensar em conteúdo que seria linkável na tua área, né? Digamos assim, o que você acabou de falar, né, Wick? Quando a pessoa responde todas as dúvidas que os usuários têm, é muito mais fácil dele, ao longo do tempo, receber diversos links naquela página, porque aquele é um guia completo, aquele é um guia essencial. Entende por que as páginas da Wikipedia recebem muitos links? Porque elas são mega guia, porque elas têm um conteúdo onde a pessoa, meu, você tem dúvidas? Cara, ó, eu não vou te responder isso aqui não, tá tudo escrito na Wikipedia, lê aqui, ó, toma o link. Então, essa é a sacada de você fazer um conteúdo que seja completo, que responda às dúvidas e que tenha a informação que o usuário quer. No momento que você atinge na veia o que o usuário quer, aquela página passa a ser tipo um imã, né, atraindo links de todas as formas, né, Vico? Eu acho que essa é a maior dica de link building que tem hoje em dia, né?
Eu acho que isso que você falou no final agora casa com tudo, assim, essa parte do link building, do link bait, né, que a gente fala, os artigos feitos para serem linkados, casa tudo aí que o Ike falou, que você falou. Antigamente, eu não sei se ainda tem, mas no Distilled eles colocavam toda semana um estudo de caso de link building que deu sucesso, de link bait que fez sucesso. E às vezes era porque foi muito bem escrito, às vezes era porque era um guia, às vezes era porque tinha uma coisa nova que ninguém sabia ainda, e é tudo isso que vocês falaram aí, né? Que tem que ser levado em conta mesmo.
Exato. Eu acho que no site da Distiller, eu acho que eles não publicam mais.
Não tem mais, né? Não publicavam mais, mas antigamente tinha assim um roundup, uma coisa assim, link bait.
Legal, essa aí é boa pra galera acompanhar.
Agora, você passou essa bola pra mim, né, que escrevo, Fábio, mas acho que é legal a gente abordar o outro lado também. Nem todo mundo que está ouvindo a gente escreve, tem essa vertente de escrita, né? Que consegue produzir um conteúdo que flui realmente de forma natural. Quem escreve, um jornalista, alguém mesmo com facilidade, consegue soltar textos realmente de boa qualidade, assim, sem fazer muito esforço. E aí o pessoal apela para freelance, né? Apela para pessoas e empresas e serviços que te devolvem o conteúdo que você quer, né? De uma maneira estruturalmente falando, correta, para você postar e publicar para usuários lerem. E aí é onde eu queria envolver você e o Vico nessa questão também. Como lidar com um time de escritores, com as pessoas que vão escrever para você, para que você envie alguma coisa que volte aquilo que você exatamente quer, no sentido de ser bom, de ser de qualidade, para depois você não ter problemas, né? Porque não é você que vai escrever, né? Então...
Eu acho que eu vou falar primeiro a parte inicial e depois eu vou deixar o restante pro Vico, que é a parte de lidar com esse processo que você pediu, Ike. Primeira coisa, né, que eu acho que pouca gente sabe, mas a Mestreção faz esse trabalho de vender conteúdo, né, digamos assim. Você quer um conteúdo sobre alguma coisa, a gente faz o conteúdo para você, pensando já em termos, vamos fazer um conteúdo de reunindo todas as ideias, né, que a gente acabou de comentar, né, anteriormente nos últimos minutos do Mestrecast, mas pra gente poder chegar nesse modelo de entender o que as pessoas querem, demorou bastante tempo. Então, existe meio que uma fórmula mágica, sim, mas não é todo escritor, como você disse, que faz daquela forma. É muito de você trabalhar o cara do jeito que você quer e realmente ter um pulso firme em ditar da forma do trabalho que você realmente deseja. Você tem que ser bem rígido quanto as diretivas, né, vamos chamar assim, as diretrizes para ter um bom texto. Eu acho que aí eu já passo o gancho pro Vico e depois eu volto para mim para falar um pouco mais de como lidar de forma empresarial com esses detalhes. Mas Vico, quais são os desafios aí que você vê? Tipo, você hoje em dia, acho que trabalha numa indústria, né, pra gente, né, dos Estados Unidos, que é muito maior em termos de conteúdo, produção de conteúdo, né, porque é um cenário bem caótico, né, porque se você escorrega um pouco, você cai na mão de um monte de indiano, um monte de, sei lá, povo
tudo quanto é lugar ali, né? Não sabe escrever, na verdade, né, que tá ali só pra tentar uma oportunidade, assim.
Os filipinos da vida, mas é fato, né? A gente vê isso no dia a dia, né? Em termos de freelance, você quer um conteúdo barato, às vezes você cai muito em mão de indiano, mas não é porque é simplesmente só tem eles, mas é porque você não quer pagar tanto, né, pelo conteúdo. Mas comenta primeiro aí pra gente de lidar com o tipo de escritor.
Assim, o escritor, o que a gente tenta fazer é experiência mesmo. A gente vai pegando alguns e tal. Se a gente precisa de um texto mais barato, precisa contratar alguém que vai escrever mais rápido e tal, precisa ser bem rígido, assim, com questão de, você vai me mandar o texto, eu vou revisar ele e tal, e se eu não gostar, eu vou ter que pedir de volta. Agora, quando a gente precisa de um negócio mais de qualidade mesmo, para ser divulgado com maior importância, assim, é ir atrás de quem escreve para a área mesmo, né? A gente tem a oportunidade de falar com especialistas, né? Não devem ser todas as áreas que o pessoal tem a oportunidade de encontrar especialistas, sim. Mas pelo menos nessas áreas que a gente trabalha, a gente consegue, sim, conversar com especialista e tal, mas mesmo assim a gente tem que passar o assunto detalhado, todos os tópicos que ele tem que abordar ali naquele texto. Às vezes a gente deixa livre e foge um pouco do que estava sendo buscado realmente pelos usuários e tal. Então tem que ter
essa pauta muito bem definida, né, Vico? A gente faz um pedido sempre, a gente chama de pedido de texto, mas é uma pauta mesmo, são guidelines mesmo para quem tá, pro jornalista, pro produtor de conteúdo, seja lá o nome, writer, web writer, copywriter, o nome que você quiser dar para essa função, mas a pessoa que vai produzir conteúdo, ela tem que receber uma coisa muito, muito bem, já um esqueleto muito bem pensado, né, Vico? Senão ele foge, sempre foge, né, cara? Na maioria
isso dos... Você não vai fugir do assunto que você quer dar pros seus usuários, que é o que você trabalhou tanto ali pra pesquisar e tal. E eu tinha certeza que todo mundo ia gostar, que todo mundo tava buscando por aquilo. Quando vê, o texto chega e fala um pouquinho daquilo e começa a passar para outros lados e tal, não rola não, né?
Oi, que uma visão assim mais da parte, digamos, business do negócio, assim, uhum. Lidar com escritores, lidar com jornalistas, lidar com profissionais da escrita, vamos chamar assim, é difícil pelo fato de que a partir do momento que você vai adicionando mais e mais e mais e mais freelancers ou mais e mais e mais empresas, porque lá nos Estados Unidos já viraram várias empresas, né, Vico? A gente se depara com muitas empresas, entre aspas, se passando por freelancers, né?
Mas isso, lá
parte
tem muito
boa, né? O cara, eu sou uma empresa aqui com 15 profissionais e a gente produz conteúdo. Então, quanto mais você agrega para a tua empresa, quanto mais você contrata, mais você tem que prestar atenção, porque cada um escreve de uma determinada maneira, cada um tem regras para poder receber o pagamento de uma determinada maneira. E aqui no Brasil, principalmente, né, a gente sabe que profissionalmente, para você contratar um freelancer, você precisa exigir nota fiscal. Então, é importante que esse profissional consiga fornecer nota fiscal para você, dos serviços que ele está fazendo. Se for uma empresa, você tem que pedir nota fiscal do serviço que está fazendo. Tenta fechar um plano mensal, olha, vamos fechar 20 artigos, um valor tal, e você me manda isso na nota, e ao longo do tempo a gente vai consumindo essa cota, vamos chamar assim, né, faz um contratinho com ele, ou faz mesmo um contrato de 6 meses, produção de conteúdo, à medida que eu for precisando, no limite de tantos por mês. Então, tenta trabalhar dessa forma. E hoje em dia eu digo para profissionais de SEO, para agências de SEO, para realmente empresas que precisam de conteúdo, não percam tempo, terceirizem o trabalho, sabe? Não estou falando porque a Mestre SEO vai ao serviço, mas é uma perda de tempo. Enquanto a gente não tinha o serviço, né, digamos assim, para oferecer para os nossos clientes, a gente tinha que ficar correndo atrás de um ou outro freelancer e era um Deus nos acuda. E hoje a gente tem uma base muito boa de escritores. Então eu sugiro fortemente para quem é uma agência, faça sua realmente a tua lista, né, de profissionais sérios que podem trabalhar com você, freelancers que podem trabalhar com você. E se você é uma empresa e precisa de conteúdo, terceiriza, contrata uma empresa para fazer isso para você, contrata a Mestre SEO. Acredito que tem outras empresas que podem produzir conteúdo sob demanda. Então é questão de você realmente ter realmente essa demanda, você buscar, realmente você ter essa motivação que precisa, eu preciso de conteúdo, eu preciso produzir esse conteúdo de alguma forma. Qual forma que vai ser? Vai ser terceirizando, vai ser contratando uma empresa para poder fornecer esse conteúdo? O importante é que você, por tudo que a gente falou aqui, né, Vico, você tem que se preocupar que conteúdo realmente é uma métrica muito importante para o seu site, é uma métrica que o Google vem olhando muito bem, que os usuários mesmo, aqueles que vão aproveitar do seu site, que vão olhar, né? Então, eu acho que são meio que esses nuances aí que a gente tem que ficar de olho para conteúdo. E uma dica final, né, Vico? Que eu acho que a gente... Eu eduquei o Vico assim, né? Quando eu passei, digamos assim, os poderes para ele, eu falei, só paga quando você receber o conteúdo e receber perfeito. Não paga antes, né, Vico?
Isso,
Se é freelancer, não se arrisca.
Já fiquei com texto de graça porque o freelancer não conseguiu cumprir o pacote inteiro, falou assim, não vou conseguir, não vou dar conta e tal, fica com esses textos de graça. Eu falei, tudo bem, né, antes de pagar e não receber.
É complicado, tem muitos que entram na história, aceitam a proposta de trabalho, né, Vico? Não dão conta. Isso. E falam, não consigo, ou então pega, depois que recebe realmente a pauta, ele fala, não, mas isso aí que você falou vai custar mais caro. Então a gente vê muito, muito disso. Então define muito bem, define o que você quer, pauta muito bem o que você precisa, fecha o valor, e aí depois... você pode fechar tipo 30% antes, se for aqui no Brasil, mas talvez às vezes é mais assim, ou dependendo da demanda. O Wiki já trabalhou bastante até pra gente, né, como freelancer, escreveu, pagou, então quando você pega o ritmo bem tranquilo. Ou então, no mínimo, se você fechar com uma empresa para ser um freelancer, se você é um freelancer de conteúdo, tá escutando isso, fecha com uma empresa, é de confiança a empresa, vou escrever lá, no final do mês eu recebo, perfeito, acho que sem problema, tá?
E acho que esses sistemas de freelancer, eles protegem muito bem esses dois lados, né? Tem a questão de você fazer o pagamento e ficar retido até que todo mundo concorde que tá tudo certo e tal. E aí isso já aconteceu várias vezes, algumas vezes, tá? Do escritor falar que não vai dar mais e ele mesmo libera, fala assim, ó, pode pega de volta aí seu dinheiro, não vai dar certo e tal.
É, isso é muito bacana desses sistemas dos Estados Unidos, né, Vico?
Isso.
Estão bem evoluídos já.
Funciona certinho, né? Funciona bem certinho.
É, lá essa questão de empresas, de produção em massa, assim, acho que é uma questão mais real do que aqui, né? Mas é bom cuidar também desse ponto aqui, porque já que a gente vai sofrer com essas atualizações, o conteúdo precisa ser de boa qualidade. E para ser de boa qualidade, precisa de gente que saiba fazer. Então, nessa hora o freelancer, freelancer entra muito bem, né? Preenche esse papel aí, se você não tem uma pessoa dentro da sua empresa voltada para produzir. Mas são boas dicas mesmo. Eu queria englobar justamente essa...
Posso adicionar um ponto final nesse caso, Ike? Um ponto prático, assim, do nosso trabalho, por exemplo, para os Estados Unidos. Eu estava conversando com... No caso dos Estados Unidos, eu sou funcionário e ele é chefe, né? Com Elias, meu sócio da Mestre SEO. Ele falou, pô, Fábio, então o que mudou nesse Panda Update aí pra gente aqui nos Estados Unidos? Eu falei, ó, o que mudou é que agora a gente vai ter um custo maior. Ele, como assim? Eu falei, meu, antes a gente pegava um artigo, a gente podia até, né, Vico, submeter em vários diretórios de artigo. Hoje em dia, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um artigo único com mais qualidade, ou seja, mais caro, um para cada diretório de artigo. Então, é esse o trabalho que a gente vai fazer. Então, o que antes eu fazia, digamos, com 10 dólares, com 7 dólares, com 5 dólares, com 3 dólares, dependendo do valor que eu tinha antes, eu vou ter que gastar mais para poder fazer realmente mais também, com melhor qualidade ao longo do tempo. Então, tornou-se um trabalho um pouco mais caro essa área de submissão de artigos, essa área de guest post, né, Vico? Essa área de conteúdo para link building. Então, ficou um pouquinho mais caro.
Ao mesmo tempo, também, a gente já sabe onde é melhor para mandar, porque a gente já está vendo aí quem são os maiores perdedores aí com esse update. Então, a gente já sabe que tem lugar que não vale a pena mais também, né?
E também tem um detalhe que você mesmo mostrou, né, Vico? Olhar muito bem também as diretrizes de qualidade daqueles diretórios de artigo, né? Eu sei que a gente tá fugindo um pouco de como fazer conteúdo, mas é uma discussão que a gente teve internamente, né? Então, tem que pontuar muito bem, né?
A gente tem que ter as nossas diretrizes e tem que ver as onde a gente tá colocando o nosso conteúdo também, né? Se a gente é rigoroso, os outros, a gente vai atrás de quem é rigoroso também.
Porque é uma garantia que o nosso conteúdo vai estar em um lugar de alta qualidade, né? Ou da melhor qualidade possível, né?
Isso, junto com os outros conteúdos de alta qualidade. Não vai estar junto com quem está roubando um conteúdo e jogando no mesmo lugar que o seu e você está sendo referenciado lá junto com eles.
Exatamente.
Perfeito, então, pessoal. Eu acho que eu quis passar por esses pontos. Claro que tem muito mais dica de como escrever, tem muito mais macete aí de produzir conteúdo, mas a gente pode falar de conteúdo em próximos MestreCasts, né? Sans, é um outro assunto que rende bastante, assim como os outros que a gente já abordou aqui já prometeu continuação dos programas e das discussões. Demos boas dicas aqui para quem quiser produzir um conteúdo bom, explicamos o que aconteceu aí com o Google Panda, o que a pessoa tem que ficar de olho, o que pode acontecer, o que já está acontecendo, e daqui para frente pensar realmente com mais carinho no conteúdo, porque para muita gente que não levava isso a sério, agora vai precisar levar, porque a questão do conteúdo vai ganhar ainda mais relevância a partir das punições aumentando aí para quem não dá muita bola para aquilo que escreve no seu site. E eu quero passar então para agradecimento de vocês, as considerações finais, ou aquela dica quente, se você quiser deixar um comentário mais assim, com uma dica para quem está ouvindo aí. Primeiro, Fábio, mais uma vez um abraço para você e sua dica aqui no MestreCast número 14.
Meu, eu acho que a gente falou de três pontos, né? Olhar muito o Yahoo Respostas, é uma fonte infinita de ideias. Olhar muito a questão das dúvidas, vamos chamar assim, colocadas no Mercado Livre, utilizar o Foursquare e o próprio Google Places para ver o que as pessoas estão recomendando de um determinado lugar. E, meu, associa isso, associa essas ideias, associa os posts dos concorrentes, a questão de quantos likes no Facebook, quantos retweets aquela página teve. Você conseguir associar uma ideia, um post, uma página em si, com um determinado conteúdo, a quantas pessoas gostaram, quantas pessoas compartilharam, você tem informação mais rica de qual conteúdo que as pessoas gostam de compartilhar mais. E tendo conteúdo, tendo a ideia desse conteúdo, você sabendo o que rola por trás desse conteúdo, ou os grandes pontos, né, daquele conteúdo, você consegue produzir também conteúdo de altíssima qualidade. Um abraço final. Estou repassando aqui no Twitter, a gente tem mais abraços para deixar. Deixar rapidinho um abraço ali, ó. Um abraço pro Kiuso, pediu pra gente mandar um abraço para ele. O Rodrigo Yoshida também perguntou se não é ao vivo. Não, não é ao vivo, a gente não tá gravando ao vivo ainda. O Renato Xavier, que sempre deixa, né, Ike? Um alô pra gente. O F. Gaff, Fernando Gaff, mandou um abraço pra gente. O Roberto Virtual, Robert Virtual. É o Roberto Lucas, ele falou que é de São Tiago, Minas Gerais, tá mandando um abraço pra gente. O MB Azoto, tá aí, que apareceu aos 46 do segundo tempo, não ficou, falou, mandou direto pra você, ainda dá tempo de mandar o meu alô pro MestreCast? Mandamos sim. E por fim, o Gleiton Caixeta tá mandando um abraço pra todo mundo aqui da equipe da Mestre SEO, que tá participando do MestreCast, e também pediu pra gente mandar um abraço pra galera de BH, então um abração para todo mundo, meu abraço, meu, especial para todo mundo aí que faz o nosso dia a dia, né? A galera que segue a gente, a galera que empurra o conhecimento de search brasileiro para frente, acho que é isso aí que a gente tem que sempre agradecer. Valeu mais uma vez por estarem gravando até tarde da noite esse MestreCast aí. Para mim é muito importante e acho que para a comunidade também. Valeu, Ike, valeu, Vico.
Valeu, Fábio. Vico, faço para você o seu comentário final, se você quiser acrescentar algo mais essa discussão de conteúdo. Também seu abraço final, seus agradecimentos aí nesse MestreCast.
Meu comentário final fica para quem sabe que está colocando conteúdo ruim aí, né? Ficar esperto, pegar suas melhores páginas aí e trabalhar nelas de novo, reotimizar e reescrever, colocar um conteúdo que realmente... Você já tem uma página ranqueando, antes que você seja pego, e coloca um conteúdo que realmente vale a pena para as pessoas e que vai valer a pena para o Google por causa disso. E para quem não faz nada e está preocupado, segue as dicas aí que não deve ter maiores problemas, não. E abraço pra todo mundo aí da Mestre, que nem todo mundo pediu abraço, mas eu vi que o Piduca e o Dudu pediram aí, mas pra todo mundo aí. Certo, e valeu, Ike, por deixar participar de novo aí. Já falei que sempre que precisar tô aqui.
Eu acho que ele se convidando pra ser um comentarista oficial número 2, hein?
Tá quase, tô começando a sentir, não deixa de já ficar o convite para participar mais vezes também. Ao Vico, que já que é um cara que faz tudo aí na área, né? Então qualquer tema acho que dá para encaixar o Vico aí para discutir junto com a gente. Eu também agradeço então você, Vico, você, Fábio, agradeço toda a comunidade que mandou um alô, que mandou comentário no Twitter e tal. Um abraço também para todo mundo que ouve o MestreCast. Queria deixar também um abraço especial para a galera que me acompanha lá na categoria de Facebook aqui da Mestre SEO, dos artigos. Tô bem contente com o feedback a cada artigo postado, a cada dica que a gente passa aí ensinando o pessoal a mexer um pouco mais lá no Face, que está crescendo demais aqui no Brasil. Então, um abraço para eles também que acompanham. Logo, logo a gente vai bolar um MestreCast de Facebook, pode ficar tranquilos, vocês que ouvem a gente aí. E a gente volta na próxima semana com mais um tema, a gente já tem até tema definido. Foi bem legal, um amigo nosso, um ouvinte nosso, já mandou uma sugestão, a gente já catou, já bolou, já até tem convidado. Então, o programa da semana que vem tá prontinho, vamos dizer, só gravar.
Falta a pauta!
Montar a pauta, como nós dissemos aqui que é importante, a pauta... o assunto está definido, mas a pauta ainda não está montada, mas de qualquer forma... Tá pronto pra gente conversar, só montar e começar o debate, né?
É isso aí.
Mas beleza, então.
Galera, quem quiser sugerir pauta, né?
Verdade, verdade. Quem quiser sugerir pautas, fazer como as pessoas que já participaram e aceitaram, né? Tiveram aceitas aqui as suas sugestões. mestrecast@mestreso.com.br, manda lá, eu ou o Fábio vamos ler, vamos responder, de acordo com a sua sugestão. Se quiser mandar também crítica, dúvida, comentário para ler aqui no próximo programa, pode mandar, a gente vai ler. Não deixe de comentar no post, não deixe de mandar um abraço no Twitter também. Nossa página lá no Facebook tá lá também para você curtir, siga a gente no Twitter. Enfim, tudo isso que a gente já sempre fala e não precisa dizer muito mais, a gente tá indo embora, vamos voltar na semana que vem com mais um tema. Fiquem aí com uma boa semana de trabalhos, um bom fim de semana também e até a próxima semana. Até lá, todos, um abraço.